Consulado, de uma forma geral, eles estão fazendo um trabalho. O Brasil, o Grêmio tem consulado em todo o Brasil. Eu acho que são muito poucas cidades que não têm um consulado. E tem consulado nos Estados Unidos, tem consulado na África do Sul, tem consulado em vários países do mundo. Então, o que que aconteceu, Cris? Acabou o futebol em março, né? E aí o consulado, de uma forma geral, os consulados do Grêmio, que são chamados os consulados, né?
Certo.
Os consulados, eles criaram um mote que depois até foi copiado, que diz assim: não é só futebol. Então começou a fazer algum evento onde o Grêmio ficasse em destaque, que a gente
Para que
sempre
não
fala
se
em Grêmio,
resume, não se
para que se não
resumisse a
se
isso,
resuma
né?
futebol, ou seja, quer dizer, nesse período, se resumisse a futebol, não apareceria mais ninguém. Então, todos os consulados, a maioria dos consulados fazem eventos. Um consulado faz, distribui cobertores, outro consulado distribui cestas básicas, outros consulados faz evento. Inclusive, teve uns consulados no Rio Grande do Sul que fizeram grenais. Grenal de tipo gincana, quem arrecada mais. É bacana isso, não importa quem arrecada mais, importa que os dois se uniram para arrecadar. Para agora, inclusive, ali no Rio Grande do Sul, ali aquela região do Rio Caí, ali uma enchente enorme, as pessoas estão isoladas,
Como se não bastasse a
como se
situação,
não bastasse a
né?
situação. Quer dizer, é evidente que vai dar bandeira vermelha aí no Rio Grande do Sul inteiro, porque as pessoas em abrigos assim não muito preparados para receber pessoas nesse momento. Então o consulado faz isso, ele faz esse tipo de trabalho. Então nós aqui em Cascavel também achávamos que devíamos fazer alguma coisa. E o que que nós fizemos então? Nós conversamos com o secretário de saúde, do qual eu tenho uma boa amizade, felizmente, tenho muito prazer de ser amigo dele, e perguntamos o que que a Secretaria de Saúde, o que nós podíamos fazer pela Secretaria de Saúde. Aí ele nos posicionou o seguinte: olha, Raimundo, nós precisamos material para fazer uniformes, jalecos, essas coisas, para a equipe da saúde. Nós temos, ele falou, nós temos o TNT, que é aquele o tecido, né? Mas nós precisamos da linha, do botão, do retrós, do elástico e etc. E nos passou uma relação do que precisava. E quem vai produzir será a PEC ou a PIC, eu não sei qual que tem. Que produz lá dentro, que trabalha lá dentro, mas uma das da, dos dois sistemas
Se não me
principais.
engano, é a PEC que tem, a gente tem feito algumas reportagens a respeito que a PEC está
Eu
fazendo,
sei que é
mas
uma
enfim.
delas que faz esse trabalho. Então, nós o que que nós fizemos? Nós fomos atrás de fazer uma vaquinha com os gremistas e arrecadamos um dinheiro para comprar a linha, o retrós, o fecho, bom, enfim, o que eles precisavam. E conseguimos um valor relativamente bom, mais ou menos supre na cidade primeira, né, o primeiro momento.
Dá para a gente falar o valor, porque já foi
Foi
divulgado, né,
divulgado
Raimundo?
R$ 3.200,
O que vem muito bem, calhar, na situação que a gente está vivendo, as dificuldades, né, que a secretaria está
A Secretaria de Saúde,
enfrentando.
porque ela não tinha dotação para esse tipo de coisa. Ela não
Não
tinha.
tem como tirar, né, do
Então ela não tem
orçamento.
como tirar lá do, sei lá, do remédio, da vacina, não que não tem, desculpa, mas do remédio, ou do internamento, ou dos hospitais, para comprar isso. E ela não tinha uma dotação específica. Então nós nos propusemos a fazer alguma coisa e fizemos. Graças a Deus fizemos uma boa arrecadação. Em termos de valores, assim, ele não é tão representativo, mas ele comprou quase todo o material que eles precisavam,
Porque
né?
esse material são insumos que têm um valor baixo no mercado, que daí você
Exatamente.
junta, faz um
Junta e
volume
faz um
bom,
volume
né?
bom, exatamente, porque é linha, retrós, essas coisas, né? Elástico,
Elástico.
essas coisas que não são caras. Então, com um valor desse, você consegue dar um bom suporte para eles, né?
Eu conversava antes de nós. Você vir aqui para o estúdio com o Lucas Velasco, o Velasco, ele também faz parte de uma ONG, né, Lista Fortes,
Eu estava
pois
ouvindo pelo rádio,
se
estava
vê,
ouvindo
e como é
pelo carro.
bacana, exatamente, e como é bacana as pessoas, todo mundo nesse momento, geralmente a gente gosta de praticar boas ações e ajudar, mas nesse momento, né, como eu dizia, que a gente está vivendo uma situação tão difícil que você não sabe o que vai acontecer amanhã, nós ficamos instáveis emocionalmente, e como a gente sente vontade de ajudar, como a gente se sente impelidos a ajudar, que as pessoas que têm vários tipos de necessidade, né?
Não, perfeito. Eu entendo assim, ó, que é sempre melhor você estar do lado de cá. Você está ajudando. Porque tem tanta gente que precisa, e se você pode ajudar, você deve ajudar. Deve, porque não vai fazer falta. Não vai, realmente. Eu sei porque eu faço outros trabalhos sociais e não faz falta. Não faz. Ajuda, que faz bem. Faz bem. Faz bem para nós, faz bem para quem você ajuda, faz bem para a sociedade. No caso, faz bem para o Grêmio, que o Grêmio fica bem quisto, né? Até por torcedores de outros times, etc., né? Porque o Grêmio está fazendo alguma coisa. Nós somos os representantes do Grêmio aqui. Se não existisse o Grêmio, nós não existiríamos como consulado.
E vocês fazem, como você já me disse, vocês fazem outros trabalhos sociais também. Eu sei que a ala feminina do Grêmio também fazem diversas ações, estão inclusive, eu até te mandar o vídeo, quando nós conversávamos na sexta-feira, né, de uma das ações dela, que é a respeito da violência doméstica, que tem crescido muito perfeito. Durante esse período, aí, violência contra as crianças, contra as mulheres, contra os idosos. E elas também lançaram uma campanha, né, de aviso, né? Se você não pode falar, bota um X ali na mão e coloca. Eu acho, e é bacana isso, as pessoas se engajando.
Eles estão fazendo trabalhos fenomenais. Eu não falo em consulado feminino ou masculino, eu falo os consulados do Grêmio, porque são consulados. Independe, assim, eu até acho assim que esse termo consulado feminino meio que segrega, porque se eu estou numa cidade que não tem consulado, mas cria-se um consulado feminino e eu sou homem...
Porque vocês fazem o mesmo trabalho ali, vocês têm a mesma meta, né?
Então, por exemplo, no nosso consulado, nós tínhamos a Josi Ranzolin, que faleceu há pouco tempo, que ela era consuleza adjunto. Não tem esse negócio de masculino e feminino. Mas foi criado e está andando e tal, vamos ver, né? Eu entendo que vai chegar um momento que vai haver uma... Não sei se uma fusão, ou entender melhor, porque está segregando em vez de... Porque, isso aqui foi feito pelo consulado feminino. Não é. Consulado é consulado do Grêmio. Numa cidade tem que ter um consulado. Então, se for uma mulher, que for ela a consuleza, não tem problema nenhum. Nós temos lá em Salvador, tem uma senhora lá, ela até esteve aqui em Cascavel há muito tempo, ela é consuleza há muitos anos, mas ali tem homens e mulheres, nós aqui também. Então, consulado feminino fica ruim, porque então o nosso vira consulado masculino.
Nesses tempos que a gente quer que todo mundo trabalhe, nós temos um mesmo fim, né? O consulado, ele tem ali claro, o mesmo objetivo, né?
O mesmo objetivo.
Exatamente. E quando a gente não quer separar, queremos ficar todos iguais ali, eu acho bacana isso.
Eu acho.
Partindo
eu
de
acho
um homem, ideal. Principalmente, eu acho muito bacana.
Eu acho ideal. Eu acho que segrega o fato de separar por sexo os consulados. Porque senão... assim, fazendo uma projeção lá na frente, daqui uns dias não vejo por que não ter um consulado LGTB.
Mas claro, né? Por que não?
Por que não?
Claro.
Né? Então cada vai segregando mais.
Vai, exatamente, começa a separar. Não, você aqui, você não entra porque é feminino, esse aqui é masculino, isso, LGBT.
Não tem muita lógica isso. Então, quando eles criaram o consulado feminino, deu para entender que era para agregar mais sócios, mais mulheres. Mas assim, poderia ter criado, por exemplo, um departamento dentro do consulado que seria administrado mais direcionado ao lado feminino, entendeu? Mais direcionado, mas não um consulado feminino independente. Que agora, por exemplo, eu acho que você tem uma irmã em Curitiba, que ela é diretora consular.
Exatamente,
diretora consular do consulado feminino. E lá em Curitiba tem o diretor consular, que é o diretor consular, não é do masculino.
Do masculino, é o diretor, é uma organização.
É, exatamente. Então fica uma coisa meio assim, não, ainda não ajustou. Vai
mas
ajustar.
Mas quem sabe, como você falou, mas vai ajustar. Quem
vai ajustar,
sabe que eu consigo, né, unir tudo, porque trabalham todos para o mesmo fim. A gente não quer hoje essa separação de masculino, feminino. Nos estádios a gente já pode ver isso.
Ramundo,
eu como amo futebol, eu acho muito bacana isso. Eu acho que lá, começa a puxar agora a brasa aqui para a nossa sardinha, nós gaúchos que somos. Eu acho muito bacana quando eles fazem os jogos, fazem os grenais com torcida mista, incentivando as famílias a participarem, homens e mulheres juntos, independente ali. Eu posso ir com a camisa do meu time ou do Grêmio, junto ali do Colorado, junto com o Grêmio, junto ali, e isso não quer dizer que
então,
eu não possa...
Então, dentro disso que você está falando agora, Cris, pensa assim, ó, poderia se fazer, poderia se chamar, em vez de torcida mista, consulado misto.
Claro, claro. Misto. E aí faz uma diretoria
aí
só.
Aí faz uma diretoria.
Ó, tá lançada aí já a ideia.
O nosso cônsul aqui é o Juarez Paim. 2 anos o Juarez, por exemplo. 2 anos uma mulher que queira ser consulesa. Certo? Daí e o Juarez fica trabalhando.
Claro,
Os homens ficam trabalhando e as mulheres também. Cria-se um consulado misto, que é o único... Que não teria aí mais essa distinção. E se tiver LGTB, vai para o consulado
também. Vai junto também, bota junto ali.
Não tem
ali.
Problema nenhum.
Claro, né? Claro.
Essa cisão é que, assim, ela é, por enquanto, ela assim, meio que preocupa, né? Porque meio que divide em vez de juntar. Mas tudo bem.
Mas eu acho que a gente, mas eu acho que já tem.
É uma coisa nova.
Isso, é bacana que isso partindo de vocês, da ala, vamos... falar aqui agora, da ala masculina do consulado, partindo isso de vocês, já é, nossa, meio caminho andado, vamos trabalhar juntos.
A gente criou um grupo de diretores que nós estamos trabalhando em cima de apresentar para o consulado, para o consular em Porto Alegre, consulado geral lá, mostrar um trabalho exatamente a respeito disso, de como fazer a situação dos consulados, porque o consulado, dois consulados é diferente dentro de uma cidade, em determinado momento vai ter choque. É uma coisa natural. Não é que vai ser aqui em Cascavel, Curitiba, ou Porto Alegre, mas vai ter choque. O consulado feminino quer fazer alguma coisa, o consulado masculino acha que não deveria ser daquela forma, ou vice-versa, né? E acaba, então assim, não é bom.
E aí começa a fazer projetos diferentes.
Isto. E aí agora, se, por exemplo, se passa a ter também diretores. Eu sou diretor do Grêmio para o Oeste do Paraná. Aí entra uma diretora do Grêmio feminina para o Oeste do Paraná. Fica meio
é
assim.
Verdade.
Não,
nossa,
não roda
muito
bem, mas tudo bem, vai se ajustar.
Vai se ajustar, vai sim. Acho muito legal, muito bacana você estar falando isso. Que outras ações, Raimundo, vocês têm aqui, que vocês têm feito, que dá para a gente destacar?
O consulado em si, a gente tem trabalhado muito para os gremistas, entendeu? Então a gente faz... A 14, nós temos aqui em Cascavel 2 associações de torcedor, independente de serem filiados ou serem sócios do Grêmio, porque para participar do consulado tem que ser sócio do Grêmio, sócio lá em Porto Alegre. Então nós temos 2 associações aqui, tem a Força Azul, que é, digamos assim, a maior, e tem a Associação dos Borrachos, que é um segmento dos borrachos que tem praticamente no Brasil inteiro quase. Então a gente faz muito para os gremistas. Então a gente faz eventos onde a gente traz atletas, ex-atletas. O ano, há 4 anos atrás, trouxemos o presidente do Grêmio. Quando que um gremista aqui em Cascavel, a 1.000 quilômetros, vai ter a oportunidade de apertar a mão do presidente do Grêmio? Ou, por exemplo, um flamenguista apertar a mão do presidente.
Claro,
do Flamengo.
Claro.
Um colorado do presidente.
E a gente, como torcedor, como amante do time, que a gente
fotografia,
sabe. Com certeza.
Certo,
Com certeza.
Assim. Então a gente tem feito. Para a sociedade, nesse momento, nós não fomos buscados a fazer alguma coisa. Mas não significa que nós não faremos. Essa vez nós fomos atrás de fazer. Nós fomos nos oferecer para fazer. Porque normalmente a gente fica muito envolvido com as excursões, com os jogos, 2 jogos agora, por exemplo, nos próximos 40 dias o Grêmio vai fazer 13 jogos, ou seja, 1 jogo a cada 3 dias no máximo. Então a gente fica muito envolvido com os jogos e tal. Mas a gente participa, quando o Lions pede um apoio, o Rotary pede apoio, a gente participa. A gente participa de uma forma geral na sociedade, mas coisas exclusivas do consulado, tirando os eventos para os gremistas, e quem quiser ir, mas em princípio para os gremistas, esse foi o evento que nós fizemos.
E olha, eu já quero deixar o convite aqui, então, para que você esteja nos mantendo informado das ações que vocês fazem, porque boas ações, né, você ajudar o teu próximo, independente seja ele colorado, seja
claro
ele atleticano, seja ele flamenguista, é você ajudar o teu próximo, né, além de fazer muito bem para a gente também, principalmente ajuda quem está precisando.
Exatamente.
Mais. Então já quero deixar o convite aqui para que vocês retornem falando mais.
Faremos isso. A gente, porque agora parece-me que vai voltar o futebol, mas do jeito que está, a gente não sabe bem o que vai acontecer. Aqui em Santa Catarina começou e ontem já pararam com os...
Acho que só em São Paulo e no Rio até agora, né?
Só no Rio, na realidade.
São Paulo ainda está naquele pai não vai também. E a mesma coisa aconteceu lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul também, né? Os times voltaram, começaram a treinar, depois
daí o governador já falou que não, daí os times, tanto Inter e Grêmio, que são os maiores ali, já queriam treinar fora do... Queriam ir para Santa Catarina. Agora Santa Catarina bloqueou tudo. Se eles tivessem ido para Santa Catarina, teriam tido um problema.
Não conseguiram, exatamente, né? Não teriam...
Então, mas a gente gostou de fazer isso, entendeu? Existe uma outra ideia que nós estamos pensando em termos de Vale Gás. Isso aí é uma coisa que a gente está pensando, sabe? Muita gente precisa disso.
Claro,
né? Então,
com certeza.
É uma coisa que a gente está pensando. A ideia essa, ela pegou, ela vingou, né, de fazer alguma coisa, e a gente não vai parar, sem dúvida não vai parar.
Que bacana, quero reforçar, então deixar assim que tiver essas outras ações aí, nos mantém informados, fica feito convite para retornar aqui, para a gente falar de futebol.
Obrigado,
tomara que essa situação passe logo, que saudade que a gente está do nosso campeonato,
gaúcho,
aquela saudade de torcer, de assistir aqueles bons jogos.
Eu falo pra minha mulher, ela fala, mas você passa o dia vendo o jogo, tape, né, eu falo, mas não é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
É como se assistir a novela duas vezes.
Exato, você já sabe, a emoção de você ver aquela jogada armada para o gol ali,
não tem, é verdade.
Raimundo Galo, eu quero agradecer muito a sua participação, por ter aceitado o nosso convite, ter achado um espacinho na sua agenda. Quero parabenizar vocês pelo trabalho bacana que vocês fazem e mais uma vez reforçar o convite para vocês voltarem aqui estar com a gente.
Obrigado, Cris, obrigado pelo convite, obrigado por nos dar a oportunidade de divulgar o Grêmio, o consulado e as ações que a gente faz, etc. E que os gremistas que estão vindo também se aproxime mais da gente, né? Se aproxime mais da direção do Grêmio aqui, para que a gente possa ampliar mais. As associações estão participando e tal. Mas, de toda forma, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade.